internet banda larga no Brasil está na manchete da Gazeta do Povo. É 33% mais lenta que a média mundial. Numa lista de países pesquisados, a gente aparece na posição de número 87, Gilson.
Temos, inclusive, é interessante, né? Em um ano atrás, nós estávamos na posição 73. E se você pegar, por exemplo, a velocidade da internet do Brasil, lembrando que o resultado é 33% inferior que a velocidade da média mundial, 3,9, o que a gente chama de megabits, essa velocidade por segundo, no caso da Coreia, que é a primeira colocada, sem que aí o nosso ouvinte faça a comparação, é 23,6%. Nós já perdemos lugares, por exemplo, para o Peru, para a África do Sul, já perdemos, é claro, para a China, que tem uma velocidade muito maior do que a nossa, e o Brasil está atrás, por exemplo, de México, Equador, Colômbia, Cazaquistão, e também sente nosso ouvinte, e fique surpreso com isso, atrás até do Iraque. Né? O que nós temos no Brasil hoje? Respeito ao usuário. É aquela situação em que você... É muito cômodo você vender aparelhos de comunicação na internet, como smartphones ou mesmo computadores que necessitam do acesso à internet, mas o serviço é ruim, a banda larga brasileira é péssima. A gente tem, inclusive, uma agência nacional de telecomunicações que está aí colocando multas altíssimas às operadoras, inclusive multas de grande porte com punições, mas pelo jeito isso não resolve. A administração da banda larga tem que ser uma urgência, como é a rede de esgoto, por exemplo. O acesso à internet no país é fundamental para o desenvolvimento de empresas, para a educação brasileira, não só para isso também, mas para a comunicação entre as pessoas. Hoje é necessário o acesso à internet para a conscientização do cidadão, para a educação daquilo que é a cidadania e das necessidades de mudança no país. Se você não tem internet, você não tem um elemento básico para poder organizar a nação, resolver os problemas urbanos, resolver os problemas de segurança, de transporte coletivo, criar um ambiente social de inclusão, inclusive. Nós temos aí um desrespeito a problemas que o Brasil arrasta e que a internet poderia ajudar a resolver. Mas, e tem sempre o mais um porém, o porquê, né? A gente não entende muito bem o que acontece. Já que o país quer tanto uma integração na economia mundial, quer tanto fazer parte, né, dessa economia global, a internet, para mim, eu acho que é um elemento básico para que isso aconteça. E parece que não existe qualquer preocupação diante desses números que você começou a relatar, Ronaldo. A gente está aqui desdobrando com os nossos ouvintes.
Pois é, Gilson. O que me chama a atenção, sabe, é que muitas dessas empresas, na verdade, essas empresas que operam no Brasil, são empresas que operam também, por exemplo, na Europa, no México, nos Estados Unidos. E essas operadoras, nesses países, elas oferecem um serviço de qualidade. Mas aqui no Brasil, o serviço é caro e a internet não é boa.
Aquela história da impunidade, né, Ronaldo? A gente já conversou várias vezes aqui sobre problemas que nós temos, porque você não tem impunidade, você tem um ambiente propício para você poder explorar um determinado mercado sem obedecer regras mínimas de respeito ao consumidor. E o governo brasileiro compactua com isso. E a gente tem uma estrutura pública que compactua, a gente tem um ambiente em que o próprio Estado é sócio, efetivamente, de certas práticas privadas, em que ele aceita com a maior cordialidade do mundo. A pergunta é, por quê? No mercado, na economia de capital, na economia capitalista, que leva em consideração a concorrência e a valorização do mercado para atender a qualidade de quem necessita de produtos e serviços, exige por parte das empresas um ambiente de eficiência. Nós, consumidores, temos também que exigir essa eficiência. O que me deixa irritado nesse país, Ronaldo, é que as empresas, e olha, empresas multinacionais, né? Essas empresas, como você disse, atuam em outros mercados na Europa, na América Latina. Essas empresas encontram aqui uma prática que já é costumeira entre empresários e governo, de você ter uma associação entre um empresário mal intencionado, querendo ganhar muito, investindo pouco, com o governo que cria regras facilitadoras ou punições que nunca saem do papel. E algumas dessas empresas, nacionais e estrangeiras, financiam representantes públicos, lideranças e campanhas políticas para terem seus interesses garantidos. Então, no final das contas, quem sai perdendo é o cidadão e o consumidor. Você tem dois sócios que trocam favores e oportunidades de interesses para manter a péssima condição do brasileiro em vários setores e nesse da internet. Na internet chega aquela velha regra do clientelismo, né? Uma mão lava a outra. eu te dou um mercado para você explorar, ser um consumidor que possa reclamar, e você me financia na representação pública para minha permanência e a continuidade desse serviço ruim. E nós, brasileiros, temos que reclamar isso. A gente tem que exigir direitos, forçar. E na hora que você força, né, na questão do voto, da manifestação, da denúncia desse tipo de prática, eles mudam. O empresário quer ganhar dinheiro com a maior facilidade do mundo. O capital investe onde tem segurança. Esse é o objeto do empresário, interesse do empresário. Essa é a lógica do capital. Quando encontra um país como o Brasil, aí eles dão gargalhada, deita e rola, e fala, bom, agora a gente encontrou o paraíso de ganhar dinheiro sem serviço nenhum, né?
Pois é, né, Gilson? Me parece que todo o problema começou lá atrás, né, quando a gente teve as concessões desses serviços. As regras acabaram deixando as coisas um tanto flexíveis e tranquilas para as operadoras trabalharem no nosso país.
Eu acho que a privatização, Ronaldo, foi uma grande coisa. Eu acho que foi fantástica. A forma que ela foi feita, concordo com você, ela foi extremamente mal feita, com contratos que não tiveram planejamento de expansão, né, de oportunidades para que o usuário tivesse acesso a bons serviços com eficiência do interesse privado. A empresa privada, quando ela funciona com eficiência, com interesse de ganhar o mercado, com competitividade, ela é muito eficiente, muito competente, ela traz soluções fantásticas para o nosso dia a dia. Privatização não é problema, nunca foi problema você privatizar. O poder público sempre foi ruim em atender. Quando nós tínhamos as telecomunicações na mão do Estado, a gente tinha um monte de funcionário público, quase ninguém tinha telefone, a gente tinha que trocar um telefone por um carro, o telefone valia meio terreno, e a gente não encontrava. Tinha até aluguel de telefone, porque eu aluguei telefone. Aluguei telefone para buscar aparelho imobiliário e pagava uma nota para alugar dois telefones em casa. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E era público. Aí se transformou em privado, a gente multiplicou os aparelhos, a gente não multiplicou o serviço. E aí faltou um contrato digno, um contrato que valorizasse o mercado, que valorizasse o usuário, que não criasse mecanismos de facilitação. É aquela velha história, né? A privatização foi feita para financiar determinados elementos do governo. A privatização foi feita para garantir determinados políticos no governo. E que se mantém até hoje, né? Se você parar para pensar, a privatização conseguiu garantir para muita gente a permanência no poder. Então a privatização não é problema. O problema é um contrato feito por gente com interesses torpes.